Senhoras e Srs. Deputados, vamos retomar os nossos trabalhos. Na sequência da nossa ordem de trabalhos, temos agora a audição da AVEPOD. O Dr. Miguel Braga é o Presidente da Direção. Queria-lhe só fazer a apresentação dos diferentes grupos parlamentares, que têm à sua direita o grupo parlamentar do PSD. À sua frente tem o deputado Luís Fazenda do Bloco de Esquerda, depois o deputado Abel Batista do CDS, o grupo parlamentar do Partido Socialista e ainda mais à minha esquerda o deputado Agostinho Lopes do grupo parlamentar do PCP. As regras que temos instituídas para este conjunto de audições, damos 15 minutos a cada uma das entidades convidadas. Os grupos parlamentares têm depois até 5 minutos para fazer uma intervenção. E depois volta novamente a palavra aos nossos convidados para uma intervenção final de 15 minutos. São estas as regras da nossa audição. Quero-lhe agradecer em nome da Comissão o facto de estar presente. O requerimento para este conjunto de audições é da iniciativa do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que quando tiver a oportunidade será o primeiro a intervir. Portanto, no conjunto das intervenções dos grupos parlamentares será o primeiro a intervir. Uma vez mais, com os agradecimentos da Comissão, tenho a bondade de ter a palavra.
Desde já queria agradecer a preocupação. Queria agradecer a preocupação desta Comissão para com os problemas que nós estamos a sentir no Douro. O Douro sempre teve algumas crises ao longo destes 250 anos que tem, mas neste momento temos uma crise tem a ver mais com a sustentabilidade do negócio. O negócio do Douro começa pelos viticultores que, no fundo, cultivam as uvas. O Douro sem uvas não é Douro. Não depende só do comércio, não depende só dos operadores, depende principalmente de quem faz as uvas. Nós somos património mundial, somos património mundial porque fazemos uvas e porque temos as nossas vinhas feitas. Nos últimos tempos, portanto, nos últimos 10 anos principalmente, a rentabilidade dos viticultores, portanto, dos que produzem uvas, decresceu na ordem dos 65%. Portanto, nós, como produtores de uvas, neste momento temos um problema muito grande, que é não sabemos se conseguimos continuar com o negócio. Se nós não conseguimos continuar com o negócio, dificilmente os outros também vão continuar com o negócio. Há sempre esta dualidade entre a produção e o comércio. Nós não vemos o comércio como os nossos inimigos, nós vemos o comércio como os nossos principais clientes, porque sem eles nós também não tínhamos clientes. Se eu estiver incomodado, diga que bom. Obrigado. Nós não vemos o comércio como o grande inimigo, mas vemos o comércio como uma parte do negócio. Nestes últimos anos tem havido várias, como direi, na engrenagem do interprofissional tem havido várias discussões entre produção e comércio que não têm levado a nada, antes pelo contrário têm denegrido completamente o negócio. Nós, como produtores de uva, não temos, nós como a AVEPOD, os engarrafadores, não têm muito peso em termos de quantidade de volume de produção no volume total da produção, porque neste momento as adegas produziam quase 50%, mais 50% da produção neste momento devem produzir para aí um quinto. Tem o problema de que todos os viticultores que entregam nas adegas não recebem. Há adegas que há 3 anos que não pagam. Nós, produtores de uvas, temos que pagar os salários todos os anos, portanto temos aqui uma, mesmo na produção, temos aqui uma dualidade de critérios, uma concorrência desleal. O comércio tem-se aproveitado disso, claro, é o papel deles, só que a estratégia deles tem denegrido completamente o mercado. O que nós vemos é que eles tentaram fazer concentrações entre as empresas para ganhar cota de mercado, não ganharam, a cota de mercado é exatamente a mesma há 20 anos atrás, e o preço médio tem decrescido, portanto a estratégia também não é a vencedora. Nós temos um problema crítico no Douro, que é o entendimento não é o melhor. Dificilmente nós nos conseguimos entender com estas vicissitudes todas, porque nós somos 38 mil produtores de uva, enquanto que o comércio são 6 ou 7 casas a comprar. Portanto, é difícil o entendimento, é difícil. O jogo de poder está completamente do lado deles. Eles sentam-se à mesa num almoço e discutem o problema, e nós não conseguimos juntar toda a gente realmente à volta de uma mesa. Esta rentabilidade das uvas, que tem vindo a descrescer quase exponencialmente, tem a ver não só com o mercado, com o próprio mercado, porque o mercado decresceu, nós vendemos menos em volume do que o que vendíamos há uns anos atrás. Nós fazemos neste momento menos, ou praticamente a mesma coisa que se fazia em 1965, com metade dos vinhedos. Temos vindo a deixar plantar vinhas com direitos que vêm de outras regiões, que para nós também foi um erro, porque nós tínhamos vinha suficiente e deixamos entrar muita vinha dentro do Douro. Temos um excesso de produção neste momento, dessas próprias vinhas. Fez-se muito, talvez, muitas vinhas em sítios que talvez nem devesse ter vinha, principalmente no Douro Superior, que têm que ser irrigadas, porque senão não dão produção. E, portanto, há aqui um conjunto de fatores que foram feitos durante estes anos todos que levaram a uma situação que neste momento nos encontramos e que, no próximo ano, devido também à baixa de benefício, que era, para nós, no nosso entender, era essencial, quer dizer, não havia outra medida possível, e que se calhar pecou por excesso. Devia ter sido mais, porque o jogo de poder neste momento da produção com o comércio, nós só temos uma arma, que é a quantidade de vinho que fazemos. E no nosso entendimento é que essa quantidade nós não podemos dar ao comércio aquilo que eles querem. Eles pediram 85 mil pipas e nós só lhe devíamos ter dado 70 ou 50, porque o preço vai continuar na mesma. Nós não vamos conseguir subir preços por causa disso, porque eles foram buscar a quantidade que quiseram e nós não conseguimos pressão nenhuma sobre o comércio. Portanto, essa era uma das razões que nos levou a votar contra os 85 mil pipas, mas a dizer que era excessivo o benefício. Temos também, neste momento, um problema no IVDP, porque foi destituído o presidente e até agora ainda não foi nomeado mais ninguém para presidente do IVDP. O interprofissional está parado. Sei que vai haver uma reunião na próxima quarta-feira. Mas, quer dizer, entretanto, fez-se a vindima, as coisas correram mais ou menos, mas continuamos sem presidente, e acho que esse tipo de espera normalmente é má. Assim como nós precisamos também de rever os estatutos do IVDP, porque o IVDP não é um instituto, na verdadeira acessão da palavra, é mais uma CVR, que tem, portanto, somos nós que, no fundo, pagamos o orçamento do Instituto, nós, produtores e comerciantes, e, portanto, acho que deveríamos rever o Estatuto do Instituto. Temos outro problema também que está na calha, não sei se irá para a frente ou não, que também nos diz respeito, que será a inclusão dos DOCs como para pagamento de imposto especial ao consumo, no caso dos álcools. Nós, no vinho do Porto, pagamos IEC, não é? Em função dos 20% de álcool que temos. Embora comprássemos aguardente, compramos aguardente a 77 graus, mas a fazemos uma suspensão de imposto. Só pagamos quando vendemos o vinho do Porto. No caso do vinho tranquilo, se por acaso for incluído dentro do imposto especial ao consumo, nós vamos ter um problema, que é abrir entrepostos em todas as vinificadoras, que neste caso só existe quem vinifica vinho do Porto, e temos que abrir garantias bancárias, porque nós neste momento, para vendermos vinho do Porto, precisamos de garantias bancárias. Nós, para comprarmos aguardente, neste caso, este ano foi um grande problema, principalmente para os pequenos. Os grandes destiladores, para venderem um caminhão de aguardente, tinham que fazer uma garantia bancária da ordem de 250 mil euros, para um caminhão de aguardente. No caso de vender 5 mil euros, eles diziam que não valia a pena porque a garantia bancária, de 5 mil litros, não valia a pena porque a garantia bancária ficava tão cara que tinham que vender a aguardente muito mais cara. Portanto, são estes pequenos, grandes problemas que nos vão surgindo todos os anos, com a legislação que muda, com esta... Nós somos quase tratados, no caso principalmente dos aguardentes, quase como criminosos. E portanto, sentimos todos os dias isso. Sinceramente, era só isso que tinha para dizer.
Muito obrigado. Assim sendo, daria desde já a palavra aos diferentes grupos parlamentares com o início destas intervenções para o deputado Rui Jorge Santos, grupo parlamentar do Partido Socialista.
Muito bom dia. Antes de mais, muito obrigado por ter acedido e estar aqui connosco. O Partido Socialista solicitou a vossa presença porque quis ouvir os principais intervenientes e atores do Douro, para discutir o Douro de forma global, mas também para discutir em concreto a demissão do Presidente do IVDP. Sobre a demissão ou a exoneração do Presidente do IVDP, gostaríamos de saber qual a vossa opinião relativamente à avaliação que fazem do seu desempenho na reunião onde foi fixado o benefício. Nós sabemos que a situação do Douro é muito complicada, sabemos muito bem, e o corte no benefício veio agravá-la ainda mais. E, portanto, gostávamos de saber se considera que havia margem de manobra para uma solução diferente, e que solução diferente, percebi, pelas suas palavras, que se calhar era fazer um corte ainda mais significativo. Relativamente à questão do benefício, o Governo chegou, na nossa opinião, tarde ao problema, e chegou de forma descontextualizada, sem saber muito bem o que é que havia de fazer. E, portanto, queríamos saber qual era a sua opinião também sobre a atuação de quem tinha a tutela no momento sobre este problema, porque ameaçou marcar uma nova reunião do IVDP, alterando o quantitativo, voltando às 110 mil pipas, depois recuou, quer dizer, não percebemos exatamente o que é que se passou, e portanto gostaríamos que fizesse, se for possível, uma leitura sobre o porquê deste zigue-zague da tutela. Depois queríamos lhe perguntar se, ouvimos dizer que havia um grupo de trabalho, se o secretário de Estado já reuniu com a associação, se já lhe perguntou o que é que a associação pensa sobre o futuro, porque podemos discutir o passado, mas é também muito importante discutir o futuro. Face à situação, quais as propostas que a associação tem para mitigar hoje o problema que se vive no Douro? Já foram feitas propostas concretas ao Governo e se há um canal de diálogo aberto e se há, qual a receptividade por parte do Governo às propostas que eventualmente tenham feito para mitigar este problema? Por último, gostava de saber a sua opinião relativamente a uma situação que me intriga há muito, porque eu sou douriense também, que é o seguinte. Qual a justificação para que os preços das uvas DOC sejam tão baixos, relativamente, obviamente, às que têm benefício, essas sabemos e em regra discutimos, mas relativamente às que são usadas para Vinhos de Ovo, porque é que são tão baixos? Quando até ouvimos alguns atores do Douro dizer que estariam dispostos a pagar mais. Ainda há dias li uma entrevista onde isso vinha mencionado. Por último, dizer-lhe se já pensaram no impacto que a possível subida do IVA para o vinho terá neste setor. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava a palavra ao deputado Luís Pedro Pimentel, do Grupo Parlamentar do PSD.
Ora, muito bom dia, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Queria agradecer em nome do Grupo Parlamentar do PSD ao Dr. Miguel Braga estar aqui a representar a AVPOD, a Associação de Viticultores e Engarrafadores dos Vinhos do Porto e Douro. Eu ouvi atentamente a sua intervenção, mas é que há algumas questões que lhe gostaria de colocar. Para já, só fazendo um parênteses aqui àquilo que o Sr. Deputado do Partido Socialista disse, nós não estamos aqui para discutir esta questão destas audições, não vieram aqui por causa da questão da admissão do Sr. Presidente do IVDP, mas, segundo sabemos, é sobre a questão da diminuição do benefício na região. Como sabemos, no passado, dia 18 de julho, reuniu-se o Conselho Interprofissional de Secção Porto para a aprovação do comunicado de Vindima. E sabemos que houve uma redução de 110 mil pipas da Vindima de 2010 para a Vindima de 2011 de 85 mil, ou seja, houve aqui um decréscimo de 22,7% do montante autorizado. Gostaria de saber, até porque há aqui uma coisa que não percebi das suas palavras, e que disse, o doutor disse-me que devíamos ter, achava que se devia ter, de facto, reduzido o benefício. Mas, segundo sei, nessa, e também gostaria que elucidasse essa comissão, nesse dia da reunião do Conselho Interprofissional, só houve duas propostas em cima da mesa, que foi uma da Casa de Douro, de 90 mil pipas, mais 10 mil que ficariam em regime de bloqueio, e outra da Associação de Empresas de 85 mil. Que eu saiba, a AVPOD não apresentou proposta nenhuma. Gostaria de saber também de salientar isto. E depois também achamos estranho, sobretudo, porque fiquei agora a saber isso, que a AVPOD, afinal, estava aqui o Soutor a dizer que é contra a diminuição do benefício, votou contra, mas a seguir fez uma declaração de voto que devia ter havido menos. Quer dizer, aqui não percebi essa. Então, devia ter feito uma proposta, como fez a Casa de Ouro, ou fez a Associação de Empresas, porque tem direito a fazer como fizeram os outros, tem no assento do Interprofissional. Gostaria que nos pudesse elucidar sobre isto. Até porque acaba por ficar o ónus um bocadinho sobre a cabeça da AVPOD, porque, como sabe, em direito de resposta no Jornal Público do dia 23 de setembro, pelo Dr. Luciano Vilhena Pereira, o Presidente do IVDP, entre 21 de outubro de 2008 até 29 de agosto, diz ele que houve dois momentos que seriam da minha inteira responsabilidade e que teriam sido negativos: a fixação de 110 mil pipas de benefício em 2010 e 85 mil pipas em 2011. A primeira foi da minha inteira responsabilidade, ou seja, ele no ano passado, no comunicado do ano passado, esteve ao lado da produção e aprovou os 85 mil. E a seguir diz: as 85 mil pipas não são da minha responsabilidade, o meu voto apenas serviu para evitar que o benefício fosse mais baixo, ou seja, mas foi ele que decidiu, como o Sr. Doutor disse aqui, foi ele que decidiu. Ou seja, tenta passar aqui o ónus um bocadinho para a sessão para a AVPOD, como que se fosse. Se não fosse o voto dele, até tinha sido mais baixo. Gostaria que nos pudesse elucidar aqui se, de facto, a posição e o voto do Dr. Vilhena Pereira foi no mesmo sentido ou não da redução, e foi, que toda a gente sabe, que esteve ao lado do comércio e não da produção. Queria também dizer o seguinte, e como vemos, aquilo que eu estava a dizer, quer dizer, o voto do ex-presidente do IVDP serviu apenas, de facto, para a redução do benefício e mais nada. Esteve, não vale a pena, metermos a cabeça debaixo da areia como avestruz. O presidente do IVDP, desta vez, não sei se foi para as eleições de 5 de junho ou não, desta vez não esteve ao lado da produção, ou deveria ter estado, no mínimo, independente, e não esteve. Esteve do lado de um dos lados e não tentando mediar aqui da melhor maneira aquilo que seria o comunicado de Vindima para este ano. Gostaria também de perguntar, até porque rapidamente, até porque achamos muito mais que se calhar falar do passado, seria importante falar do futuro, era que, com a presença aqui da AVEPOD, nesta comissão, gostaríamos de saber o seguinte. O grupo parlamentar do PSD acha que se deve abrir aqui uma discussão importante, uma discussão intensa, sobre os vários intervenientes, a Casa de Ouro, a Associação de Empresas, a AVEPOD, as várias cooperativas, sobre qual o futuro da região de Mercado de Ouro. Vou já terminar, Sr. Presidente. Seria positivo para a AVEPOD que se repensasse um novo modelo para o interprofissional da região de Mercado? Ou seja, que haja aqui uma nova reforma institucional na região de Mercado de Ouro? Se sim, qual era o modelo que a AVEPOD propõe e que nos pudesse explicar aqui nesta comissão? Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Abel Batista, do Grupo Parlamentar do CDS.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Braga. Muito obrigado pelas informações que aqui nos trouxe. Algumas delas interessantes, algumas delas úteis, todas elas úteis, com certeza, mas algumas delas muito interessantes relativamente à discussão. E, por causa das informações que nos trazem, desperta-me algumas perguntas que não posso deixar de lhe fazer muito diretamente. O Sr. disse aqui há bocadinho uma coisa que é o problema do Douro, é um problema de excesso de produção. Um bocado antes de si, a Unidouro disse que o problema do Douro não é o excesso de produção, é a falta de venda. É vender pouco, não é produzir muito, é vender pouco. Ora bem, sendo esta a posição que o Sr. transmite aqui em nome da AVEPOD, então se temos excesso de produção, há que ter algumas medidas de controlo à produção. Defende o Sr. que haja um regime de apoio ao arranque de vinhas na região? Se, uma vez que há aqui, para corrigir esta situação, restringir a transferência de direitos de plantio de vinha no Douro proveniente de outras regiões, defende isto, é que esta defesa é uma defesa que é necessário clarificar, uma vez que nós temos aí, foi aprovado há muito poucos anos, uma nova OCM dos vinhos que aponta não neste sentido. E, portanto, temos aqui que ver como é que nós vamos trabalhar esta matéria. Depois, o Sr. disse aqui uma questão, afirmou muito, de uma forma muito vincada, que os produtores deviam ter tido uma posição diferente porque aceitaram pacificamente aquilo que o comércio queria, no que diz respeito às 85 mil pipas. Ou seja, o comércio disse que queria 85, a produção, ok, está bem, nós aceitamos. O Sr. diz aqui de uma forma diferente. Ora, então parece-me que aqui o presidente do IVDP, que em princípio esperávamos nós, até pela tutela de quem depende, deveria estar do lado da produção, acabou por estar do lado do comércio. Pelo menos é isso que aqui aparentemente nos fica reservado. E uma última questão, que o Sr. aqui não abordou, mas eu gostaria de ouvir muito a sua opinião. Acha correta a forma como é feita a promoção externa do nosso vinho do Porto? E até poderia acrescentar aqui, eu pessoalmente acho que o vinho do Porto não devia ser promovido separadamente de todos os vinhos, e muito menos dos vinhos da região. Promover vinho do Porto sem promover vinho do Douro parece ser um erro, mas gostaria de ouvir a opinião do Sr. Como é que nós temos feito essa promoção externa e se essa promoção externa tem sido efetivamente bem feita, nomeadamente nos últimos anos, onde até existia da parte do Proder dinheiro para poder ser feita essa promoção. Já agora gostaria de ouvir a opinião do Sr. sobre estas questões. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o deputado Agostinho Lopes, do Grupo Parlamentar do PCP.
Obrigado, Sr. Presidente. Começava por cumprimentar o Dr. Miguel Braga e saudar a AVEPOD. Relativamente às questões que aqui colocou, eu gostaria de lhe colocar algumas questões concretas. Há problemas que já foram referidos, portanto, não escuso de repetir. Uma primeira questão ligada com as questões de excesso de produção. Eu gostaria de lhe perguntar, de certa forma abordou essa questão, quais as razões que considera fundamentais neste aumento de produção. É fundamentalmente um aumento de área, com transferências de fora, de áreas de fora da região para a região. É um problema de transferências dentro da própria região, que também as houve, como mudanças de letra, e ligado a técnicas de cultivo, concretamente à irrigação, que também, inevitavelmente, produzem aumento de produção. Mas foi-nos dito várias vezes pelo governo anterior que não havia irrigação. Foi-nos dito por escrito e oralmente mais de uma vez, quando questionado sobre esse assunto. Uma outra questão, dentro desta rapidez do tempo, relativamente ao problema da aguardente. Este ano houve problemas de especulação, ou preços muito elevados da aguardente. Como pensa que este problema poderia ser solucionado? Relativamente ao problema dos preços das vindimas, eu perguntava-lhe uma questão que aparentemente contraditória com aquilo que referiu. Isto é, vocês propunham menor quantitativo de benefício no sentido de pressionar a subida de preço. Mas mesmo com a redução de 25 mil pipas, houve subida de preços na oferta das casas exportadoras à produção? É uma pergunta que lhe fazia. Porque houve uma redução, apesar de tudo, de benefício e não foi pequeno. Este ano houve problemas sérios de intempéries, pragas e doenças. Gostaria de saber qual é o conhecimento que a Associação tem de possível levantamento desses prejuízos. E uma segunda questão, do meu ponto de vista muito importante, é se nos casos em que houve problemas com doenças e pragas, se isso resultou no fundamental, e certamente que terá havido problemas de negligência de agricultores, muitas vezes terá havido dificuldades de arranjarem o dinheirinho para comprar o tratamento, a necessidade de reforçar o tratamento, ou se de facto aconteceram situações extraordinárias, como nos referiram e as próprias cooperativas referiram. Um problema do grupo de trabalho já está referido e fazia-lhe duas umas questões. Uma, como é que vocês neste momento veem o comportamento da grande distribuição na comercialização dos vossos vinhos, estáis ligados a uma associação de produtores e engarrafadores. Relativamente à fiscalidade, foi já aqui colocado o problema do IVA, referiu o IEC. Nós sabemos que no acordo da Troika, para lá do problema do IVA, estava, de uma forma abstrata, a possível subida dos impostos especiais sobre o consumo, sem dizer exatamente o que é. Até esse momento, não nos tenha aparecido este problema. É a primeira vez que eu vejo aparecer a ideia de que o IEC pode ser estendido, ampliado, o que agravaria o possível problema ao nível do IVA. Gostaria de ver se confirma esta questão. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava a palavra ao Dr. Miguel Braga, que tem 15 minutos para as respostas finais. Muito obrigado.
Começando pelo
Rui Santos.
Rui Santos, desculpe lá, eu não, para fixar os números toda a gente é difícil. Relativamente àquilo que perguntou sobre aquilo que eu achava ou deixar relativamente àquilo que o Secretário de Estado disse, de rever a situação ou de refazer a reunião do interprofissional, eu acho que isso foi um desconhecimento daquilo que se passa, do que é o interprofissional. Portanto, o interprofissional fez e deliberou de livre vontade e foi votado. Não foi espontâneo, não foi contra ninguém, foi deliberado dentro do interprofissional. No interprofissional, nessa reunião, já agora também incluo aquilo que me perguntou, a posição do presidente do IVDP foi se a produção apresentasse uma proposta, que a produção não chegou a apresentar proposta. E o que há entendimento do lado da produção é que a produção como um todo, apresenta as propostas, não individualmente cada um de nós, mas sim a produção, entendendo-se as várias linhas que existem dentro da produção, apresentassem uma proposta. A proposta que foi para cima da mesa, apresentada pela Casa do Douro, não chegou a ser votada. Não chegou a ser votada. Portanto, a posição do Presidente do VDP, relativamente à proposta de que a Casa do Douro ia fazer, nem sequer foi, não está presente, porque nem sequer foi votada. Nem ele, nem os outros. Relativamente às 85 mil pipas, era o mínimo de redução. Porquê? Porque, não sei se estão familiarizados com a lei do terço, não é? Portanto, há capacidade de venda dos estoques a um terço. Não é 100%, mas é quase isso. Eles, neste momento, têm quase 24% acima da capacidade de venda. Portanto, a pressão sobre a produção, porque existe excesso de estoque do lado do comércio, é enorme. Portanto, isso é o que determina, no fundo, o benefício. Se nós tivéssemos dado as 100 mil pipas, e a proposta era para dar as 100 mil pipas, e as 10 mil pipas iam ficar de guarda, mas era preciso que os 8 milhões que levaram do Instituto, que a tutela levou do Instituto, voltasse para pagar essas 10 mil pipas. Senão nós não tínhamos dinheiro, nem o Instituto tinha capacidade para ficar com as 10 mil pipas. Nem o comércio queria, né? Quando muito o comércio poderia ter. Portanto, isto foi o que se passou na reunião relativamente à posição do Presidente do IVDP. Ele não pôs, pelo menos eu não me senti, não sabia desse artigo no público, mas eu não me senti nada pressionado sobre a coisa, porque eu fiz só uma declaração de voto relativamente àquilo que pensava. Eu votei contra da mesma maneira que toda a gente da produção votou contra. Talvez foi por motivos diferentes. Relativamente àquilo que perguntou dos preços baixos das uvas, quando existe excesso, normalmente os preços baixam. E o paradigma disso tudo foi ano passado, portanto, as uvas que iriam para além do benefício serem pagas a 75 euros a pipa. Estamos a falar de 10 cêntimos o quilo. Não dá nem para arrancá-las, nem para tirá-las da vinha. Portanto, esse foi o preço que se pagou o ano passado, acima, e não aceitaram todos. Ou seja, entregam-se as uvas para preencher aquilo que é necessário do cartão de benefício e tudo que fosse acima de 50% acima desse valor. Não pagavam, pura e simplesmente. Se quisessem, podiam ir lá buscar o vinho. Portanto, isto foi o que se passou ano passado. Este ano, o preço subiu. As uvas eram transacionadas, foram transacionadas mais ou menos à volta dos 200 euros. Estou a falar acima do benefício, de vinho acima do benefício. Não é? Portanto, pode ser DOC, como pode ser outro qualquer. Eu gostava que fosse só DOC, que o outro nem sequer entrasse dentro do Douro. Mas é o que nós temos. Portanto, este ano foi transacionado a um preço maior. Primeiro porque também tivemos, como referiu o Sr. Deputado, tivemos pragas e que nos fez reduzir bastante a produção este ano. Nós tivemos pragas, sim senhora, principalmente no Baixo Corgo. Tecnicamente ainda não sabemos, aliás foi analisado por vários produtores, foi mandado analisar, porque parece que temos uma nova estipe de míldio no Baixo Corgo, mas acima Corgo e Douro Superior a produção foi relativamente normal. Também há, e isso posso dizer que sim, também há um ligeiro abandono, ligeiro, depende da altura, de abandono da vinha, porque não há dinheiro para fazer os tratamentos todos. Portanto, o rendimento que se tira das uvas não dá para fazer, para tratar a uva, para tratar a vinha como devia ser. Nós temos um paradigma do Douro, nós temos talvez a agricultura mais cara para fazer uvas e, se formos ver os preços do ano passado, era a uva mais barata do mundo. Portanto, quem opera em todo o mundo sabe que foi a uva mais barata que houve, foi no Douro. Relativamente perdi-me aqui um bocado, desculpe lá, do modelo interprofissional. As profissões estão representadas no interprofissional neste momento. A única profissão que eu vejo que esteja fora do são os chamados comerciantes, que são ajuntadores de uva e fazem para as casas exportadoras. No fundo, fazem aquilo que as adegas deviam ter feito. As adegas, que um modelo, em princípio, é um modelo válido, muito válido, mas que, talvez por falta de gestão profissional, talvez por quererem este, quererem subir, quererem mais alguma coisa, cometeram vários erros durante estes anos e estão numa situação muito grave. E, portanto, esse lugar foi tomado pelos comerciantes. É a única profissão que não está representada no interprofissional. De fundo, não vejo como. Talvez as pessoas dentro do interprofissional é que têm que ir com um espírito diferente. Portanto, o interprofissional é precisamente isso, resolver os problemas do Douro, das profissões todas. Portanto, não é sentir inimigos à volta da mesa. Não é? Portanto, isso é que eu acho que deve ser mudado, é a atitude das próprias pessoas. Relativamente ao arranque de vinho e ao excesso de produção, é assim, plantou-se muita vinha de fora da região. Aliás, se repararem, nos últimos 4 ou 5 anos, a diminuição do benefício em cada um dos agricultores não foi só a diminuição do benefício, foi o aumento da área com benefício. Porque passaram não só das letras E e Fs, mas sim das Gs, Hs, Is e Js, que nem sequer benefício têm. E, portanto, passando para uma zona de benefício, passaram a ter benefício. Portanto, ano passado foi cerca de 1,8% que reduziu a cada um de nós o benefício por causa desse aumento da área. E este ano andou à volta também de 1,1%, desse aumento da área. Nós aumentamos a área com benefício, neste momento devemos andar à volta das 42 mil hectares. Portanto, há uns anos atrás eram 38. Portanto, aumentamos bastante. Portanto, isso é uma das causas. Não só a transferência de fora, mas também a transferência entre a região. Dentro da região. Relativamente à promoção externa, há uma maneira de ver esta promoção externa que é feita pelo IVDP. Primeiro porque nós não temos, o IVDP também não tem muito dinheiro para fazer em todo o mundo, mas tem-se insistido nos mercados tradicionais, Estados Unidos, e Grã-Bretanha, tem sido bastante ao Brasil agora, tem aumentado bastante, mas falar em 40% de aumento sobre uma pequena percentagem é pouco, e tem-se falado na China. Nós precisávamos de alargar, era aqueles que não conhecem o vinho do Porto. Porque o vinho do Porto é muito imitado no mundo todo. No mundo todo. É muito imitado. E, portanto, só as coisas boas é que são imitadas. Não, é, não são as coisas más que são imitadas. Portanto, nós deveríamos alargar, acho eu, devemos alargar a novos mercados. Porque os mercados dos Estados Unidos e de Inglaterra estão muito saturados. Estão saturados e é preciso também, não quero acusar ninguém, mas é preciso ter atenção aos preços de transferência das grandes casas exportadoras. Não é? Porque eles também têm um problema e aqui teremos que falar das grandes distribuição. Nós antigamente falávamos com 10, 15 casas diferentes, neste momento falamos com 6. As próprias casas exportadoras, quando vão falar na distribuição a nível europeu, falam com 3. Portanto, eles são esmagados da mesma maneira que nos esmagam a nós em termos de negociação. Portanto, é exatamente o que nós passamos, eles também passam depois no mercado externo. E, portanto, a grande distribuição tem uma força enorme, porque faz volume e nós deixamos-nos ir, e eu, pelo menos, no meu entendimento pessoal, não estou aqui a falar só da Avepod, estou falando no meu entendimento pessoal, como vejo o mercado, nós deixamos-nos ir para o volume, e nós não temos volume. Nós não podemos ter volume no Douro. Nós temos que ter produto excepcional, mas tem que ser pago. No caso dos preços, o que é que nos faz? Já agora falo do grupo das Aguardentes, que foi aqui mencionado. do qual também eu fiz parte, e que foi com representantes do comércio, representantes da produção, e com o presidente do IVDP e os vice-presidentes, o presidente da Casa do Ouro e o presidente da Associação dos Exportadores, foram feitas várias contas. Mas essas contas é preciso especificá-las no terreno. Nós não temos nenhum estudo no Douro de quanto é que nos fica um quilo de uvas. Não há, não existe. Foi feita uma aproximação aqui há uns anos pelo mestrado, mas uma das coisas que nós pedíamos, por exemplo, à Universidade de Trás-os-Montes era fazer um estudo de terreno realmente o que é que nos fica um quilo de uvas. Com esses movimentos empíricos nós chegamos a um preço de 800 euros a pipa. Portanto, imaginem o que é que custa fazer uma pipa de uvas no Douro. Desculpem lá. Acho que já falei tudo, não? Não sei se faltou alguma... Do IVA. Ah, do IVA. Do IVA e do IEC. Portanto, já falei do IEC. E o IVA nós não conseguimos repercutir o aumento do IVA no consumidor. É impossível. Eles não nos deixam. Pura e simplesmente não nos deixam. Nós temos que arcar com esse ónus. E eles até podem... A grande distribuição até pode depois repercutir no consumidor final. Mas nós... diretamente vai ser quase impossível conseguir repercutir isso no nosso preço. O IEC traz outro tipo de problemas, é mais burocráticos, porque em termos de... Bem, em termos de... Se nós dissermos aqui que que cerca de 40% do vinho DOC de Douro é vendido abaixo de 2 euros, portanto... Imaginem qual é a repercussão de um aumento de impostos numa coisa destas. Né? Portanto, estamos a falar à volta de 8 milhões e tal de litros. Não, 12 milhões e tal de litros. 12 milhões e meio de litros. E isto não está incluído os bag and box. Doc de ouro. Portanto, isto são estatísticas do IVDP, que na altura desse grupo de trabalho das aguardentes nós pedimos. E... porque nós chegamos a um preço hipotético de uma garrafa de vinho do Porto se fosse feito com aguardente produzida no Douro. Eram 3,88€, com pagamento de impostos para promoção, de 25 cêntimos a garrafa, com produção a custar 1 euro, que agora nem sequer temos, porque a única entidade que destilava no Douro está falida, fechou. E portanto nós neste ano nem sequer tínhamos onde entregar bagaços, por isso simplesmente não tínhamos onde entregar bagaços porque a subidora fechou, portanto não tínhamos. Se 3,88 não é assim um preço por aí além, uma garrafa de vinho do Porto 3,88, se eu lhes disser que 85% do vinho é vendido abaixo desse preço, portanto estamos a falar aqui de um terrível problema de mercado. Porque continuo a dizer que o problema do vinho do Porto principal é o mercado. Nós andamos a destruir mercado. Andaram a destruir e a denegrir mercado. É isso que eu acho que é o principal problema e passa sempre pelo mercado. E portanto, o mercado passa por promoção. Promoção, promoção, promoção. E levar o vinho do Porto. Nós temos um caso, para dar um acto nisso, que é o champanhe. Não é? O champanhe há 3 anos atrás teve uma crise muito grande, baixou a produção de 12 mil litros de hectare para 9 mil litros de hectare, e neste momento já fazem 10 mil litros de hectare. Nós, ano passado, fizemos 358 milhões de euros, dos quais só 140 é que ficaram no Douro, e eles fizeram 4,2 mil milhões. É a diferença. E produzem pouco mais do que nós. Eu acho que respondi a todas as perguntas. Se por acaso não respondi, peço desculpa. Se tiver mais alguma coisa para perguntar.
Bem, Dr. Miguel Braga, muito obrigado pela audição que nos proporcionou. Esteve dentro do tempo, em qualquer uma das circunstâncias, mas para além disso, em nome da Comissão, agradecer-lhe as informações, os esclarecimentos que aqui prestou e que serão certamente úteis para a continuação dos nossos trabalhos. Em nome da Comissão, muito obrigado.
Obrigado, nós.